E agora vamos conversar aqui, uma entrevista exclusiva, agradecendo a assessoria de imprensa e agradecendo também ao técnico do Guarani, Daniel Paulista, Guarani, que vem conversar com a gente ao vivo aqui no programa no CBN Esporte, segunda edição. Daniel, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você.
Bom, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês da CBN, né? A nossa primeira entrevista coletiva desde a minha chegada, né? Com essas mudanças todas que aconteceram aí nessa relação, né? De imprensa com a parte do futebol, mas sempre que possível estaremos aí prontos para estar atendendo.
Bom, Daniel, a gente está falando depois de uma grande vitória que o Guarani conquistou nesse meio de semana, né, contra o Operário, um jogo que o Guarani foi totalmente soberano, né, para cima do adversário. Ele é a cara do Guarani que você estava esperando? É claro que sempre o time tem o que evoluir, Daniel, mas você chegou perto do que você queria? O time chegou perto do que você queria nesse jogo?
Não, acho que foi mais uma boa partida que o Guarani fez. Uma vitória muito importante contra um adversário que naquele momento, antes da partida, estava 2 pontos na nossa frente, então era um concorrente direto, né, nessa busca pelas primeiras posições. Como você disse, eu acho que a gente tem sempre que procurar evoluir, coisas para corrigir, situações para melhorar, mas como um todo, a campanha que o Guarani vem fazendo é uma campanha positiva, né, que faz com que a equipe sempre segure nas primeiras posições, sempre entrando em alguns momentos saindo do G4, mas segurando sempre os primeiros colocados. Então, assim, é dessa forma que a gente tem sempre que trabalhar para procurar melhorar e ter condições, quem sabe, de brigar por um objetivo maior no final.
João Carlos de Freitas, Daniel Paulista, o treinador do Guarani, está na sua escuta.
Que bom, prazer a gente receber o Daniel Paulista. Ele chegou em Campinas e a gente não conhece muito bem o Daniel, né? Eu sei que você é um menino ainda, tem 39 anos. É de Ribeirão Preto, uma terra muito gostosa, é ligado ao comercial, né? Começou no comercial, jogou pelo comercial. Então, Daniel, pra gente quebrar o gelo aqui, cara, eu vou te dar um enigma aqui, quero ver se você vai sair desse enigma aí. Rosan Ferreira, Jorge, Peter e Nonô, Amaury, Luiz e Jair Bala, Peixinho, Paulo Bim e Carlos César. Você consegue sair, Alfredinho Sampaio, você consegue sair desse enigma?
Olha, de cabeça, assim, de ouvindo, foram grandes jogadores, né? Jogadores de altíssimo nível que tiveram sua história no futebol.
Mas o enigma é o seguinte, esse foi o maior time do comercial de Ribeirão Preto, cara.
É um time... Eu tenho até uma história, lógico que é um parentesco, assim, não muito. Tem uma certa relação, mas não é um parente de primeiro grau. Mas a família do Carlos César é uma família próxima, né, de gerações aí da minha família também. Então, eu cheguei a conhecer o Carlos César, inclusive, né, e foi um dos grandes meio-campistas que o comercial já teve, né. O próprio Paulo Bim também é outra pessoa que eu conheço. Conheço o filho dele, inclusive, jogamos bola juntos quando mais jovem. Então, esses dois especificamente, a gente já teve uma relação.
Tá certo, eu brinquei com você, assim, nem sei se você é torcedor do comercial. Eu acredito que seja, né? Porque o bafo lá, ele é incrível, né?
Nós temos uma relação com o comercial, né? Porque começamos lá, a família é toda torcedora do comercial também. Mas infelizmente o momento do comercial hoje não é um momento muito feliz, né? É um time que está passando muitas dificuldades e procurando se reencontrar para voltar, quem sabe um dia, a trilhar em momentos melhores.
Ô Daniel, seguinte, o Guarani, durante esses últimos 2 anos, ele tem tido bons treinadores, interessante o que está acontecendo. A gente pode até citar o Carpini, que deixou essa base aí. Vão passar pelo Conceição, depois veio o Alan Al, né? Eu reputo assim um grande treinador, que infelizmente também não foi muito compreendido em Campinas e hoje faz sucesso no CRB. E agora você. O que acontece? Vocês são mesmo grandes treinadores, bons treinadores, ou a base do Guarani, os jogadores que o Guarani tem, até a estrutura que a gente reclama tanto aqui da estrutura do Guarani, isso aí é que favorece ao trabalho de um bom treinador, como é você?
Olha, eu acho que todos esses fatores contribuem, né? Os nomes que você citou são treinadores novos, né? De início de carreira, vamos dizer assim, mas já demonstram um potencial, né? Nas suas carreiras, o próprio Carpini, o Felipe, o Alan, eu. Então, assim, são treinadores, assim, de uma história recente, mas que demonstram uma qualidade interessante, né? Por isso que vem tendo bons trabalhos aí, pelo menos nas suas curtas carreiras. É lógico que o Guarani, ele propicia, tanto pela sua estrutura física, quanto também de material humano, de atleta, que a gente consiga, lógico, cada um dentro das suas convicções, é um desenvolvimento do trabalho. Da minha parte, eu tenho estado muito satisfeito com aquilo que eu tenho encontrado, porque tanto da parte física, administrativa, o Guarani tem dado toda a tranquilidade para que a gente desenvolvesse o trabalho. E também, desde a minha chegada, eu cheguei há 3 dias da estreia do campeonato, então a gente foi conhecendo esse elenco com o desenvolvimento do próprio Campeonato Brasileiro e o entendimento dos atletas tem sido fundamental para que o Guarani esteja fazendo a campanha que está, com os números que já conseguiu alcançar, vejo com muito mais coisas positivas do que negativas. Então a gente vai continuar trabalhando dessa forma para crescer ainda mais e quem sabe lá na frente poder atingir um objetivo grande.
Thaís Helena, o técnico do Guarani, o Daniel Paulista, está com a gente.
Boa tarde, Daniel. Prazer falar com você aqui no nosso programa. Daniel, gostaria que você fizesse uma análise do primeiro turno do Guarani e qual é a projeção para esse segundo turno que está começando. Qual a expectativa desse trabalho?
Bom, boa tarde, Thaís. Bom, o primeiro turno foi um primeiro turno bom, na minha visão, do Guarani, né? Um primeiro turno, como eu disse, de muito trabalho, de muito conhecimento e assim, nós chegamos com muita ainda desconfiança, porque poucas pessoas talvez conhecessem o nosso trabalho a perto, porque viemos de um centro talvez não muitas informações, mas na prática as coisas começaram a acontecer de uma forma muito positiva. O Guarani do campo tem se mostrado uma equipe muito competitiva, organizada. É lógico que e é natural isso, que em alguns momentos haja alguns percalços pelo caminho, mas em todos os momentos que isso aconteceram, a equipe logo respondeu e conseguiu se recuperar. E a expectativa é para o segundo turno ainda mais complicado, porque é a reta final da competição, equipes que estão em momentos não muito bons, na parte de baixo da tabela, a tendência, isso historicamente, é essas equipes melhorarem no segundo turno. Então, assim, eu espero um segundo turno muito mais complicado, muito mais acirrado em termos de pontuação, e a gente tem que estar preparado para superar esses adversários.
Ô, Daniel, a gente vê, né, o torcedor do Guarani de maneira geral, até o João citou o Alan Al, e até com você mesmo, nessa fase que o Guarani vinha antes de vencer essa partida contra o Operário, que tinha perdido 3 jogos seguidos, o torcedor do Guarani já cornetando o treinador, né? Eu queria que você falasse do seu trabalho internamente, por exemplo, tá chegando o Samuel agora, e você colocou o Matheus Ludic na partida contra o Operário, elogiou muito o jogador na entrevista coletiva, né? E você tem dado espaço para jogadores, por exemplo, a saída do Regis, você colocou o Andrigo naquela posição, hoje você tem 2 camisas 10. Eu queria que você falasse sobre essa administração do elenco, né? Manter os jogadores motivados, conseguir fazer uma briga sadia dentro do grupo, mesmo você tendo uma base de um time já que montado na sua cabeça.
Olha, isso é o trabalho do dia a dia, de tomada de decisão de uma forma muito transparente e sendo muito claro nas escolhas, tanto para os atletas quanto para a própria direção do clube no nosso dia a dia. E isso tem feito o ambiente do Guarani, que é um ambiente extremamente sadio. Não é porque o jogador é contratado que ele vai ter o lugar cativo dentro da equipe. Ele tem que se provar no dia a dia, né? E quando tiver as oportunidades, provar que tem condições de se manter. O Lutke mesmo, um exemplo que você citou, foi um atleta que estava trabalhando conosco desde o início, mas ainda não tinha tido a oportunidade, nós ainda não tínhamos entendido que ele talvez merecesse uma oportunidade, mas que isso, com o desenvolvimento do trabalho, foi crescendo, e essa oportunidade, coincidentemente, coincidiu com esse último jogo, e ele estava preparado para aproveitar a oportunidade que lhe foi dada. Então, é dessa forma como a gente vem trabalhando, eu acho que os atletas têm entendido muito bem, a gente tem procurado ser o mais transparente, coerente possível, sempre colocando o coletivo em primeiro lugar, né? O mais importante é a equipe estar bem, é a equipe vencer os jogos, é nós conseguirmos conquistar os nossos objetivos, porque todo mundo vai sair ganhando.
João?
O Daniel, o Guarani começou o campeonato, eu muitas vezes aqui, eu disse que o Guarani, ele jogava o futebol mais bonito no começo, jogava até mais bonito que o Náutico, que foi aquela equipe que encantou nas primeiras rodadas. E tudo isso, evidentemente, baseado naquela movimentação do Davó, que muita gente não enxergava, né? Tanto torcedor até criticava o Davó. Não, mas para mim, o Davó, o que ele dava de lição, jogando sem bola, jogando, abrindo espaço, fazendo deslocações corretas, e propiciava ao Regis um espaço que o Regis não encontrou, acho que na sua carreira inteira. Você percebe que o que o Regis achou de espaço enquanto tinha o Davó, foi uma grandeza, vide aquele gol que ele fez contra o Cruzeiro e por aí afora. Aí você perdeu o Davó. Quando você perde o Davó, você quase que perde uma ideia de jogo, né? Porque o Guarani não tem um jogador da característica do Davó para você continuar naquele mesmo esquema. Aí você está trazendo o Lucão, que também foi muito criticado. Eu quero que você diga para nós isso, quer dizer, você já está tirando do Lucão e fazendo o time compreender o Lucão, que é uma nova ideia de jogo, aí você também perdeu o Regis, que vai voltar agora, mas você perdeu o Regis. Então, isso para você foi talvez o maior obstáculo ou o maior desafio que você enfrentou nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro?
Olha, foi uma perda sentida, claro, né, pelo jogador, pelo rendimento do atleta que estava tendo, e até mesmo, como você disse, pelo encaixe de jogo que a equipe apresentava naquele momento. Foi uma perda considerável, mas eu não vejo só a saída do Davó como determinante. É lógico que se você for pegar a mesma escalação e substituir um jogador pelo outro, vai ter diferença pela característica de cada atleta. Como você disse, nós não temos um segundo Davó com as mesmas características. Nós estamos com o Lucão hoje, que é uma característica diferente, que nós também não temos outro jogador com as características do Lucão, e cada atleta tem as suas particularidades. Então, assim, foi uma das trocas que fizeram com que a equipe fosse mudando a sua característica de jogo. Nós tivemos os problemas de lesões, os problemas de suspensões, tem que estar mudando a equipe a cada rodada. Isso com certeza impacta no entrosamento, na maneira como a equipe joga, mas de uma maneira geral, mesmo com todos esses problemas, com todos esses percalços que aconteceram, o Guarani sempre se mostrou competitivo. O Guarani sempre se manteve nas primeiras posições. É lógico que sofreu em determinados momentos um pouco mais, talvez também pelo número excessivo de trocas que tiveram que acontecer. Mas quando a gente teve sempre uma base, a grande maioria dos jogadores à disposição, o Guarani sempre cresceu, o Guarani sempre foi um time encorpado. Haja vista que contra o próprio Operário agora, a gente já tinha uma maior parte dos jogadores à disposição, a equipe voltou a jogar muito bem, ser dominante, jogar para frente, como foi de costume. O Guarani não é à toa que tem o melhor ataque da competição, são números expressivos nesse ponto. E um outro fator que chama muita atenção é o equilíbrio que essa equipe tem, porque você não tem um grande goleador, você não tem um grande fazedor de gols, você tem os gols espalhados de uma maneira geral por todos os setores do campo. Então você tem laterais marcando, você tem zagueiros marcando, jogadores de meio campo também ajudando nessa contribuição, e os próprios atacantes. Então isso mostra coisas altamente positivas que a gente tem que continuar trabalhando e insistindo para, no segundo turno, continuar fazendo.
fazer uma brincadeira contigo aí, uma sugestão, viu, Daniel? Seguinte, cara, você tem na sua mão aí o melhor lateral esquerdo da Série B. Para mim, um jogador de extremo futuro. E eu vejo que muito torcedor tal, às vezes reclama, não, mas o Bidu não marca. Fala o seguinte, Daniel, fala pro Bidu, cara, que ele não precisa marcar ninguém, não, viu? Ele é muito talentoso para ficar correndo atrás de lateral, atrás de ponta ali. Sorta ele aí mesmo, manda os negros lá, manda Bruno Silva se virar lá para cobrir, manda encaixar um zagueiro, Carlão, o Bruno Silva entra pelo meio, mas sorta mesmo, viu, cara? Sorta o Bidu, porque o Bidu, ele é garantia de emprego do treinador.
É, um atleta, mais um atleta, né, como tantos outros, tem tido uma Série B muito boa. Como você disse, é um atleta que tem um potencial, principalmente técnico, ofensivo, muito bom. É lógico que hoje, no futebol moderno e até no crescimento, ele precisa contribuir com a marcação, porque a equipe precisa disso no jogo coletivo, mas é um atleta que tem contribuído na parte ofensiva muito bem, com assistência, com gols, agora não tem de cabeça, mas acho que já fez 3 ou 4 gols na competição. Então tem sido importante e acho que não só o atleta ganha, né, com esse trabalho, mas a equipe também cresce quando esses atletas estão bem.
Daniel, pra gente fechar aqui a nossa entrevista, o Samuel, lateral direito, e o goleiro Arthur Gazi estão chegando no brinco semana que vem, e há mais alguma contratação ou alguma posição em campo que deve ter novidades?
Não, questões de contratações e de possibilidades de contratações, alguma posição carente, questões todas discutidas internamente, mas de uma maneira geral, acho que o grupo do Guarani hoje tem um grupo bastante equilibrado, jogadores bem distribuídos aí nas posições. É lógico que o Guarani sempre vai estar atento ao mercado em caso de surgimento de alguma oportunidade que surja. Mas, assim, para esse momento, assim, não tem havido conversa nesse sentido.
Daniel Paulista, treinador do Guarani, muito obrigado por nos atender ao vivo aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você e sucesso, viu, Daniel?
Eu que agradeço a oportunidade e sempre que possível aí estaremos à disposição para novos bate-papos. Foi um prazer.